está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima sexta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Saúde confirma mais de 800 casos de sarampo no estado. Portos do Paraná intensificam ações de prevenção ao coronavírus. Polícia Civil esclarece 61% dos homicídios registrados em 2019 em Curitiba. Número de onças pintadas cresce no Parque Nacional do Iguaçu e é o maior dos últimos 10 anos. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana em todo o estado. Eu sou David Lira, hoje é sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A sexta-feira começou com tempo abafado em todas as regiões do Paraná e pode chover forte da faixa leste a norte do estado. Máxima de 29 graus em Porecatu. Chuvas são registradas também na região noroeste, mas as temperaturas continuam altas. Máxima de 30 graus em Paranavaí. Amanhã, o dia começa com sol, mas logo as nuvens aparecem e pode chover em todo o Paraná. Em Curitiba, a máxima é de 29 graus. Na fronteira, em Foz do Iguaçu, máxima de 33 graus. O domingo terá bem a cara do verão. Sol de manhã e pancadas de chuvas à tarde. Em Guaratuba, no litoral, os termômetros vão marcar 30 graus. O pai da bailarina Maria Glória, assassinada no último final de semana em Mandaguari, disse que uma das linhas de investigação do crime tem base no depoimento de um casal que viu ela na cachoeira conversando com um rapaz. Para o publicitário Maurício Borges, a filha foi assassinada por mais de uma pessoa, porque ela era forte e lutou muito para sobreviver. O pai também acredita que a filha foi levada pelos assassinos para um local que não é o mesmo onde o corpo foi encontrado. A repórter Luciana Penha conversou com ele. Acompanhe.
Nesta quarta-feira, o pai de Maria Glória Poltronieri Borges, a jovem de 25 anos assassinada no último fim de semana em Mandaguari, falou sobre a dor da família e a investigação do crime em entrevista ao CBN Maringá, segunda edição. O publicitário Maurício Borges relembrou a emoção da despedida. 2.000 pessoas acompanharam o velório. Amigos de Maria Glória vieram de longe, de outros estados, para o adeus. Apesar da dor, o pai disse que está tendo forças para acompanhar de perto as investigações. Ele contou que uma das linhas de investigação tem base no depoimento de um casal que viu Maria Glória na cachoeira.
A última vez que ela foi vista foi entre as 5 e as 6 da tarde. Um casal viu ela e viu com um rapaz, conversando com um rapaz e mais um grupo de 4 caras que estão em uma das linhas de investigação.
Para o pai, Maria Glória não foi morta por apenas uma pessoa e nem no local onde o corpo foi encontrado. Isso porque socorristas que estavam na cachoeira para um treinamento tinham notado a ausência de Maria Glória e organizado buscas, inclusive passando por trilhas próximas ao local onde o corpo foi encontrado. Mas eles não viram nada.
Quando deu 6 e pouco da tarde, os socorristas perceberam que, assim, não, aquela menina que interagiu com a gente e tal, não sei o que lá, ué, cadê ela? Ela não subiu. Uhum. Aí eles ficaram preocupados, montaram um grupo e desceram já à noite lá, uhum, né? E andaram por toda a cachoeira ali, a extensão das trilhas e tudo mais, e não encontraram nada. Uhum. Aí eles subiram, 1 hora e pouco depois eles desceram novamente, fizeram a mesma coisa e novamente não encontraram nada. Uhum. Hoje eu acredito que existe uma pequena possibilidade dela ter sido sequestrada ali e levada para algum outro lugar, longe da onde ela foi, ou mais para baixo, ou mais dentro da mata, uhum, da onde o corpo dela foi descartado, porque isso é certo. Por quê? A gente sabe que o local onde o corpo dela estava estava a 8 metros da onde ela brigou com mais pessoas.
Ela lutou.
Ela lutou muito pela vida dela. Então tem uma área de 3 metros e meio onde o mato está caído e onde está o que sobrou das sandálias dela, a sandália dela arrebentou, uhum. para você ter uma ideia. Então ela fez muita força.
Uhum.
É difícil que tenha sido uma pessoa. E se foi uma pessoa, essa pessoa enganou ela e pegou ela desprevenida para poder deixar ela, sei lá, desacordada e depois arrastar ela para onde ela foi. Uhum. Mas assim, se ela estivesse lá no local onde ela foi encontrada, certamente os socorristas que fizeram a busca teriam encontrado, porque ela estava apenas a 7 metros da trilha, num local que não tinha cobertura vegetal. Se você jogasse a luz da lanterna no local, você conseguiria ver minha filha. Então são coisas que ainda são inexplicadas dentro da investigação, né?
E é aí que está um ponto que ainda precisa ser esclarecido e é bastante intrigante. Segundo Borges, os socorristas queriam continuar as buscas. Mas a dona da pousada, que existe ali na área da cachoeira e onde os frequentadores acampam, teria dito que a jovem já estava de volta.
E eles combinaram entre eles: ó, vamos fazer o seguinte, daqui a uma hora ou duas no máximo a gente monta outro grupo e desce novamente. E nessa hora a mulher da chácara falou assim: não, não precisa, ela já voltou. E minha filha nunca voltou.
Por que ela teria dito isso?
É isso que a polícia deve investigar. Eu não sei por quê.
Enquanto espera por respostas, a família vive o luto, a dor de perder um filho.
Você nunca está preparado para isso, nunca está preparado para a despedida. Desde janeiro, em alguns momentos, ela veio e se despediu da gente. Olha, pai, não esquece que eu te amo, hein? E tal, e ia para algum lugar, e tal, e a gente achava isso normal. E justamente no dia que aconteceu o crime, eu estava desenvolvendo um projeto em casa e na hora que ela saiu a gente só deu um tchau. Eu não consegui abraçar minha filha. Não consegui dar o último adeus para ela.
De Maringá, Luciana Penha.
Nossa equipe tenta contato com a dona da pousada para comentar o caso. 61% dos assassinatos registrados em 2019 em Curitiba foram desvendados pela Polícia Civil. A taxa é semelhante à dos Estados Unidos. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
De todos os homicídios registrados em 2019 na cidade de Curitiba, a polícia conseguiu esclarecer 61%. O índice é similar ao dos Estados Unidos, que apresenta a solução de 62%, segundo o FBI. E quase 3/4 dos crimes registrados durante o ano estão diretamente relacionados com o uso e o tráfico de drogas em Curitiba. Por isso, a polícia focou a investigação em grupos organizados da capital, como conta a delegada Camila Seconello.
Então, a gente conseguindo focar nessas organizações criminosas, conseguir identificar essas pessoas relacionadas ao tráfico e às mortes nessas disputas, nós conseguimos automaticamente solucionar diversos homicídios e também evitar que novos homicídios aconteçam nesses locais dominados pelo tráfico.
Em 2018, apenas 37% dos casos foram esclarecidos. Em 2019, são 149 soluções, de um total de 243 homicídios, o que representa um aumento de 36,6% na taxa de resolução. A maioria dos autores e das vítimas de crimes de homicídios na capital são do sexo masculino. Apenas 17 das vítimas eram mulheres. Segundo a delegada, o aumento do índice se deve à integração e ao comprometimento de profissionais de várias unidades da polícia.
Nós contamos aqui com uma equipe extremamente comprometida dos delegados, investigadores, escrivães, pessoas que têm total dedicação a essa causa, né, que o crime contra a vida é o mais grave de todos. E contamos muito com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário e das varas do Tribunal do Júri, que estão sempre com a gente, né, nos auxiliando nas investigações e decretando essas prisões desses criminosos quando necessário.
A delegada Camila Seconello ressalta os reflexos que a resolução desses crimes traz para a sociedade.
Essa sensação, né, de que a justiça foi feita e principalmente essas prisões, né, descobrindo a autoria, é representado pela prisão, essas prisões que impedem que novos homicídios aconteçam, né? É por isso também que a gente tem uma queda no número de homicídios.
A delegada relembra ainda que muitos dos homicídios são solucionados com a ajuda da população.
Muitos homicídios esclarecidos com o auxílio da população que telefona aqui no 0800-643-1121, se diz que denúncia aí anônimo. Para solucionar um homicídio, nós precisamos ou de prova testemunhal, ou de prova técnica, ou melhor ainda, dos dois. Mas muitas vezes a prova técnica, consistente na apreensão da arma, consistente na verificação por câmeras do assassinato e na identificação do suspeito, ou mesmo pela análise de dispositivos eletrônicos da vítima, não consegue nos trazer a elucidação necessária, ou por não ter câmera, ou por não, enfim. Então a ajuda da população que faz essas denúncias é extremamente importante e vem nos ajudando demais a solucionar esses homicídios.
As denúncias podem ser feitas em todo o Paraná pelo telefone 181 ou pela internet no site denuncia181.pr.gov.br. Repetindo, denuncia181.pr.gov.br. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais de 800 casos de sarampo no estado. As informações com o repórter Rodrigo Arende.
O boletim do sarampo, publicado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, confirma 808 casos da doença no Paraná desde agosto do ano passado. Curitiba e região metropolitana concentram 728 registros, o que representa 90% do total de casos da doença. 44 cidades paranaenses registraram ao menos um caso. A maior parte dos casos tem faixa de idade entre 20 e 29 anos. São 424 ocorrências. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou que a vacina contra o sarampo precisa ser encarada como um compromisso pela população.
Levar a necessidade da conscientização aos pais, às mães, aos cuidadores, familiares, principalmente para vacinar as crianças. Quem não tem o registro e tem até 29 anos, tem que tomar duas doses. Quem não tem o registro da vacina. Quem tem mais de 29 anos até os 49 anos, o Ministério preconiza uma dose.
As crianças que têm entre 6 meses e 11 meses e 29 dias também devem ser vacinadas. Mais informações sobre o calendário de vacinação podem ser acessadas em www.saude.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arende.
A seguir, nós vamos falar do coronavírus. Os portos do Paraná intensificaram ações de prevenção à doença.
O Paraná em Rede volta já.